Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Esse que aí é oficialmente o primeiro da temporada 2017-2018 do Dallas Cowboys. Eu sou Leonardo San Giorgio e hoje eu estou aqui acompanhado do meu grande amigo, o nosso editor-chefe, o cara que manda na porra toda, meu amigo Gabriel Platy, o Platinho. E aí, Platy, beleza?
Fala aí, cara, tudo certo?
Beleza, cara? Pô, tudo certo, né, cara? Na presença do patrão aqui, temos que se comportar e fazer o serviço, né? E aí, Platy, primeiro podcast aí, oficial da temporada, a gente teve alguns podcasts aí na off-season. Vamos falar do Dallas Cowboys, né, do time, como é que tá. Gostaria que primeiro que você falasse, a gente teve um processo seletivo agora, né, pro Blue Star Brasil, que você falasse como é que foi esse processo, o que a gente tirou disso. E sempre bom ver a equipe aí do Blue Star Brasil crescendo, né, o site sempre crescendo, sempre expandindo, assim como o futebol americano e também o Dallas Cowboys no Brasil.
É exatamente isso, né, o site tá crescendo, né, junto com o esporte em geral no Brasil, e a equipe precisava crescer também. Então a gente abriu nosso processo seletivo no começo do mês, e daí em diante foram várias fases do processo seletivo e conseguimos aumentar a equipe agora. Então eu acredito que daqui em diante o site consiga estar ainda mais atualizado, a gente consiga colocar ainda mais coisas no site, e eu acho que essa temporada promete não só pro Dallas, mas também pra gente.
Isso aí, temos 4 novos estagiários, é isso?
Isso aí.
Não, brincadeira aqui, pessoal. Mas é isso, vamos então falar aí do Cowboys. O Cowboys começou aí o training camp no sábado, foi no sábado passado, né? Já temos aí praticamente aí uma semana de training camp. Não, na realidade o Cowboys chegou, acho que em Oxnard, no sábado, e daí começou o training camp na segunda-feira, né? Então temos aí uma semana de training camp. E sempre quando chega o training camp, né, Plágio, a gente começa a ter expectativas. É a primeira vez, né, que os jogadores colocam as pads, que a gente vai ver os jogadores aí realmente tendo um treino, pelo menos um pouquinho mais. Lógico, não é o contato completo, não tem tackles, não tem big hit, nada disso. Mas a gente já vê aí o confronto de linha ofensiva contra linha defensiva, né, um pouco mais de movimentação, aquela batalha ali nas trincheiras, os corners e os wide receivers sendo mais agressivos também. E acho que aí quando começa o training camp, a gente começa a sentir o cheiro da temporada, né, Platy? Começa a ver que o negócio tá chegando realmente. Fala pra gente aí como é que tá essa expectativa aí pra temporada, no sentido de que tá chegando, e o training camp no geral, que é um momento que eu gosto bastante. Eu sempre acompanho no Twitter, vejo os vídeos que estão postando, sabe? A gente se anima com aquela interceptação do Xavier Woods, ou aquela recepção do Andy Jones, sei lá, quem seja, entendeu? É sempre legal essa empolgação. Fala um pouquinho pra gente aí, Platy.
É porque depois do Super Bowl, né, a gente fica lá março, abril, junho e até o mês de julho todo, né? E quando vem o training camp, que é uma coisinha melhorzinha, a gente já fica todo animado. Porra, a temporada chegando. Então é uma coisa que a gente já se anima. E até porque é realmente é o grande treino antes da temporada regular, né? Então é o primeiro treino assim que tá todo o time. A gente teve os OTAs, a gente teve os mini camps. Só que eles não são treinos obrigatórios, né? Então nem todo mundo está participando, alguns são só os calouros. Então esse é o que realmente está todo mundo junto. E então isso aqui, e falando do training camp, eu acho que ele é muito ilusório, cara, porque muitas vezes você vê um calouro não draftado fazendo boa jogada, você vê, porra, esse cara vai se destacar, vai pegar uma vaga no elenco. Todo ano a gente vê assim o running back, às vezes na pré-temporada, naquela, no último quarto de algum jogo da pré-temporada, quando tá só aquela turma do terrão, aí aparece um running back, um desconhecido qualquer, mete uma corrida de 50 jardas, você fica, porra, esse cara é bom, hein? O cara mete 3 sacks.
Como é que é o nome do... É o Minter? Zach Minter, é isso?
Zach meteu 2 sacks na turma do Terrão lá, porra, esse cara vai ser bom. Ray,
Jay Flock. Não era o Jay Flock, acho que era o Matt Schaub, sei lá.
É, não, não durou nada, ele foi cortado e sumiu, né? Não tá nem mais na liga. Então a gente fica se iludindo com umas peças aí meio aleatórias. Nesse ano, não acho que, por enquanto, não tô vendo nenhuma peça assim, nenhum undrafted pra se. Pra ficar de olho. Talvez um ou outro nome apareça no jogo de quinta-feira, mas é uma coisa pra você. É uma coisa até engraçada, né?
É, Plot, eu vou falar duas coisas, né? Primeiro, assim, que eu gostaria de falar em relação ao training camp é que eu acho fundamental, assim, o training camp. É ali que você começa a montar o teu time, a estrutura do teu time. E pra muitos jogadores, eu acho o training camp, assim, Putz, cara, é ali que o jogador cresce, assim, sabe? Porque no futebol americano, diferente do futebol que a gente tá acostumado, por exemplo, pô, o jogador ele desponta ali com 17, 18 anos, e lógico, ele cresce, ele ganha experiência, mas você não vê uma evolução, assim, gradativa do jogador ano a ano. Ele vai evoluindo, ele vai crescendo, vai ganhando normalmente massa corporal e com isso ele vai melhorando. Mas o jogador já desponta com 17, 18 anos e a partir dali, né, ele tenta ganhar algumas coisas, mas ele não evolui muito tecnicamente, tecnicamente e muitas vezes taticamente também. Mas no futebol americano, cara, o training camp, você vê uma evolução muito grande dos jogadores ano após ano, principalmente do ano de calor pro segundo ano e do segundo pro terceiro, né? Então tem jogadores assim que eu acho que o training camp é muito importante ali, que eles fazem esse crescimento. Por exemplo, assim, a gente sempre bate na mesma tecla, mas é verdade, ver o Taco Charlton enfrentando o Tyron Smith todo dia é uma coisa que vai fazer ele crescer, né? A gente vê o Shidobe Awuzie jogando contra o Dez Bryant, ou então o Ryan Switz enfrentando aí o Orlando Scandrick, e por aí vai, a gente pode falar mil coisas, mas é ali que o jogador começa meio que crescer. E eu não tô falei só dos calouros, mas a gente vê também seguranistas, jogadores do terceiro, quarto ano, que usam o training camp realmente pra alavancar na carreira, melhorar a técnica, aprender novos movimentos, melhorar a mecânica, tudo isso que influencia muito no desempenho dos jogadores dentro de campo. E a segunda coisa que eu queria falar, Paty, você falou que a gente tá tendo pouco destaque. O que eu vejo na realidade nisso é que a gente vê o time esse ano, porque ele tá um pouquinho mais... É fácil prever mais ou menos. A gente tem 53 vagas e a gente tem aqui os 55, 56 jogadores meio que a gente acha que pode chegar no elenco. Em anos anteriores a gente tinha 45. Então você tinha 10 vagas abertas ali, porque o time não tava tão pronto, era aqueles times 8-8, e qualquer jogador que aparecia e se destacava, a gente criava muita expectativa nele. Agora eu já acho que, como o time tá um pouquinho mais encorpado, tem um pouquinho mais de elenco, a gente vê um pouquinho mais dificuldade nesse jogador aí aparecer, e ele não tem tanto espaço, assim, né? Por exemplo, é muito difícil a gente, um wide receiver, por mais que tenha uma pré-temporada sensacional, ele entrar no elenco, né? O mesmo vale aí pra sei lá, um tight end ou... running back, o que seja, eu não sei, essa é a minha opinião, não sei se você concorda.
Não, eu concordo também. Eu acho que a dúvida pro elenco vai ficar em relação a, por exemplo, quantos quarterbacks a gente vai levar, 2 ou 3, se vamos levar 3, então vai ter uma competição pro terceiro, porque eu acho que os 2 primeiros já estão definidos. Running back, quanto a gente vai levar? Então se ele for levar 4, então talvez tenha uma competição pra quarta, porque... basicamente o titular e o reserva de cada posição a gente já tem bem definido praticamente em todas as posições do time, né? Desde o primeiro jogador ali da linha ofensiva até o último jogador da secundária, né? A gente tá tudo bem afirmado. Talvez isso mude ao longo da temporada, mas eu acho que dos 53 jogadores é basicamente isso. Eu ia até te perguntar qual o undrafted que pode ter chance de cavar uma vaga no elenco, porque eu não vejo muita chance para alguém se destacar, não, né? Em 2015, a gente estava precisando de um retornador depois que o Dwayne Harris saiu. Então, com aquele monte de wide receiver undrafted, a gente sabia, olha, um vai entrar no elenco para ocupar a função de retornador. Então, a gente já sabia que um ia garantir uma vaga e acabou sendo o Lucky White. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas, desse ano, a gente não vê nenhum jogador assim undrafted que pode beliscar uma posição ou que seja favorito. Eu vejo muito com o azarão. Talvez tenha um linebacker aqui que eles estavam falando que estavam se destacando, ou o Cooper Rush, que é o terceiro quarterback, que talvez possa brigar por alguma coisa. Mas tirando isso, cara, eu vejo muito distante assim que que apareça um nome de undrafted que possa fazer parte do elenco desse ano.
É, eu realmente assim vejo 5 ou 6 jogadores assim que a gente vai debater e que talvez mude alguma coisa, né? Eu acho que a linha ofensiva, por mais que a gente talvez aí tenha, seja um ponto forte desse time, a gente ainda tem dúvidas, né, em relação a quem vão ser as reservas. Por exemplo, a gente tem os 4 jogadores que são garantidos titulares, né, com os 3 All-Pros e o Leo Collins. Aí temos quem vai ser o left guard, a gente ainda não sabe se vai ser o Chaz Green, que tá machucado de novo. O Jonathan Cooper, que é um cara que foi pra uma escolha de primeira rodada, mas não teve uma grande carreira. A gente ainda tem o Joe Looney, mas a partir disso a gente não tem mais ninguém garantido. Tem o Byron Bell, que é um veterano. Tem o Emmett Clary, que é um jogador aí também veterano, experiente, mas que não acrescenta muita coisa. A gente tem uns jogadores um pouquinho mais jovens. O Kadeem Edwards é um cara que falam bem. Você falou de undrafted, a gente tem o Dan Skyper, que é aquele jogador aí que é o jogador mais alto, acho que, da NFL hoje. Ele tem 6'10", que dá quase 2,20 m. Então, em relação na defesa, eu vejo, quem sabe, o Marques White, que foi uma escolha nossa de draft. Esse cara pode brigar. Os defensive tackles também, o Joey Ivey, Jordan Carroll. Será que algum deles vai ter condição de entrar no elenco? O Ivey tá machucado, o Carroll tá jogando, mas não tem mostrado muita coisa, pelo que eu tenho visto. Mas é pouco, assim, sabe? Eu não vejo mais muito além disso. Agora que o Luck foi cortado, parece que o wide receiver já ficou meio fechado. O Rico Gathers talvez seja uma possibilidade da gente discutir. Será que ele teve evolução suficiente pra ficar no elenco? Ou será que a gente corta ele e corre o risco dele ser pego por alguém nos waivers? Então, assim, eu acredito que a gente consegue discutir no máximo 5, 6 jogadores, e a partir disso realmente não tem muito o que falar, né? A própria posição de defensive end, que é uma posição que a gente considera que seja o ponto fraco desse time, tá meio que acertado quem que vai ser os jogadores, porque a gente tem Taco Charlton, Charles Tepper, Benson Mayhew, DeMarcus Lawrence. Apesar de não ter aquele nome, né, diferenciado, a gente tem vários nomes bastante capazes, né? Então, muito difícil surgir um George Selvie da vida, ou um Zach Minter, igual a gente brigou, ou sei lá quem mais, um Lavar Edwards da vida aí, que a gente sempre acaba levando pro elenco. Então, você falou do Luck, né, Platinho, eu acabei falando também, vamos falar da situação dele, né? O Luck Whitehead, que é um cara que vinha brigar por posição, né, foi um jogador que, posso dizer que teve papel relativamente importante no time nos últimos anos, como retornador, e também um papel ali limitado no ataque, mas que tinha algumas jogadas ali designadas para ele. Ele acabou sendo cortado, né, meio que deixando claro que a gente vai seguir com o Ryan Switzer para a função dele. E Plat, fala o que você achou dessa situação, que o Luck acabou sendo cortado e acho que um dia depois ele foi liberado pela polícia, que ele nem estava no lugar onde aconteceu aquele crime, foi uma situação totalmente confusa. E agora o Luck Whitehead é jogador do New York Football Jets. Fala pra gente qual que é a sua opinião em relação a tudo isso.
Cara, foi uma situação muito estranha, né? Porque parece que o Luck Whitehead falou, implorou pro Jason Garrett confiar nele, e o Jason Garrett não confiou. Então acho que pra chegar numa situação como essa, o Luck Whitehead já devia estar com um filme muito queimado lá dentro. Então, Eu acho que acabou sendo injusto, né, o corte deles precoce, porque realmente o Cowboys usou como gota d'água um incidente que não foi o Whitehead, ou seja, foi uma decisão até de certa forma injusta. Mas ela acabou sendo uma decisão que mais cedo ou mais tarde aconteceria, porque o Whitehead ele estava com o filme queimado no vestiário, ou seja, ele estava sem moral com os técnicos, com o próprio General Manager, que é o Jerry Jones, e se bobear até com os jogadores também. E dentro de campo ele não estava rendendo. Ele era para ter tido uma evolução de 2015 para 2016, e ele não teve esse salto que a gente esperava que ele tivesse. Então o Cowboys já estava olhando para, buscando cortar ele, e o Ryan Switzer, a escolha do Ryan Switzer foi mais ou menos olhando por causa disso também, porque o Switzer pode retornar e poderia ser poderia acabar matando dois coelhos com uma cajadada só, com essa virtude dele de retorno. Então eu acho que o corte do Whitehead acabou sendo prematuro de forma injusta, mas acabou só adiantando o que seria inevitável. Eu acho que é até correto o Whitehead ficar com mágoa do time e tal, mas eu acho que ele também fez muito por onde para merecer esse corte.
Plat, eu tenho não só a impressão, mas meio que a convicção de que essa situação ela não foi o motivo do corte em si, né, totalmente. Foram uma série de situações que já vem incomodando o Cowboys. Eu acho que a principal delas foi ele ter perdido reuniões do time no ano passado e até ficando fora de um jogo, né, como punição em relação a isso. Eu acho que ele já poderia ter sido cortado ali, porque é uma situação meio que inaceitável. E ele não parece um cara muito confiável, né? Tem relatos de que aquela história do cachorro dele também, ele acabou contando algumas mentiras, ele não contou totalmente a verdade. Então, eu acho que o Cabo já não confiava muito nele. E a escolha do Ryan Switzer no draft prova totalmente isso, né? Não foi uma escolha, não vou dizer pra substituir, mas pra falar pro Doug Whitehead, ó, ou você acorda, ou você tá fora. Porque o Ryan Switzer tinha vaga garantida no time, né? Então, você não escolhe um cara na quarta rodada e corta ele 3 meses depois. Então, eu acho que o Cowboys já não tinha essa confiança no Luke Whitehead e isso aí só foi a gota d'água, né? É aquela situação que você fala, ah, cara, não quero nem saber, vai embora. Eu acho que o Cowboys poderia ter esperado, talvez, mas sei lá, né? Foi meio que também pra tentar mandar uma mensagem pro time, olha, a gente tá tendo vários problemas, mas, ó, vamos colocar na linha, não vamos exagerar, porque se a situação chegar a esse ponto, a gente não vai mais aturar, né? A não ser que você seja um Ezekiel Elliott da vida, por exemplo, né? Que daí você se atura, mas se você é um Lucky White, um cara que não é tão importante assim, né? Você tem que, além de ter um bom desempenho em campo, ser exemplar fora de campo pra ter qualquer chance. Se é a mensagem correta, não sei, vale de cada um avaliar, mas eu acredito que foi isso que o Cowboys pensou. Não é um jogador confiável, não é um jogador que tem um desempenho fantástico em campo, então é um jogador que você pode prefere, na realidade, né, que joga em outro lugar, que tenha uma chance com uma outra equipe. Já que eu abri precedentes, então vamos falar do Zeke Platt. O Zeke tá na liga faz um ano e parece que a investigação dele com a NFL já dura 10. Porque a gente ouve toda semana, a gente lê toda semana que a negociação tá acontecendo, que ele vai ser suspenso, que não vai, que é isso e que é aquilo. E aí, Platt, você acha que o Ezekiel Elliott vai ser suspenso? Você acha que a NFL tem prova suficiente pra suspender ele? Você acha que o caso que aconteceu antes de ele entrar na NFL com o Dallas Cowboys em relação à violência doméstica tem algum precedente? Fala aí o que você acha dessa situação toda aí do Zeke com a NFL, suspensão e tudo mais.
Olha, eu acho que isso é uma situação muito bizarra, cara, porque a polícia inocentou ele no caso na época, né? E ele tá sendo punido por uma coisa que ele fez antes de assinar um contrato com a Liga. Ou seja, antes de ele se comprometer a toda a política de conduta da Liga. E a partir do momento que ele assinou com toda essa política de conduta, ele não fez mais nada que justificasse uma suspensão. Pelo menos até que se prove o contrário. Então eu acho muito esquisito essa história de querer suspender ele por uma coisa que ele fez antes. Se ele fez, porque nem a própria polícia americana conseguiu é identificar uma prova de que ele tenha feito. Então você já acha essa história um pouco estranha. Aí você vê que os donos estão pressionando para que o Zeke seja suspenso. Eu acho que parece que eles estão querendo ganhar isso no grito, de que ele realmente tenha que ser suspenso. Mas eu olhando assim, eu não vejo motivo para que ele seja suspenso. Parece a situação do Tom Brady com o Deflategate, que por mais que o New England Patriots tenha sido envolvido no caso, eu não consegui enxergar nada que prove que o Tom Brady fosse o culpado, tivesse relação, influência naquilo para ter sido culpado. Óbvio que isso é uma outra história, mas enfim, eu acho que a suspensão dele veio mais no grito do que por provas ou qualquer outra coisa do gênero. E eu acho que estão querendo fazer a mesma coisa com o Zeke. Eu acho que estão querendo pegar ele para Cristo e dar a suspensão. E sendo que deram uma revirada de baú e descobriram que a investigadora da NFL nesse tipo de caso é torcedora fanática do Giants. Então a gente, obviamente que é uma profissional, a gente espera que ela não coloque o clubismo acima, mas é uma coisa a ficar pensando, né?
Em torcedor do Giants a gente nunca confia, mas a gente já viu o caso, né, Plat, de que a NFL colocou a sua própria regra acima da lei, né? O cara pode ser inocentado e ela ir lá e punir de algum jeito, e talvez, eu acho que a NFL ela tá esperando o Zeke fazer alguma coisa, né? Ela tá alongando até que aconteça alguma coisa que seja, que ela possa suspender e que não tenha uma crítica tão grande. Porque, como você falou, a violência doméstica, a polícia descartou. A briga no bar, não teve prosseguimento na investigação por falta de reclamação, né, nem sabe que o Zeke tava lá, mas não sabe se ele participou ou não, porque ninguém nunca falou nada em relação a isso. Teve aquela parada lá no Mardi Gras também, que ele puxou a camisa da menina pra baixo, que também não acho que seja motivo pra suspensão. Então acho que a NFL tá esperando que aconteça alguma coisa pra ela falar, ó lá, tá, aconteceu, vamos suspender 4 jogos, 2 jogos, o que seja. Mas, sabe, ela não termina nunca a investigação, porque daí parece que vai resolver a situação, e não é isso que ela quer. Ela quer achar alguma coisa pra que justifique o fato de suspender o Zeke, como porque você falou, tem pressão, e tem vários incidentes pequenos de que, teoricamente, ela acha que pode vir uma suspensão, mas nenhum grande o suficiente pra que venha uma suspensão, se é que o que eu falei faz sentido. E falando de suspensão, né, Plat, o Cowboy já tá pendurado aí de suspensão, já temos o Randy Gregory, que eu nem considero mais um jogador, eu nem lembrava que ele existia. O David Irving levou 4 jogos e agora o DeMontre Moore levou 2 jogos. 3 defensive ends, Spot, né? Já falei aqui nesse podcast que é a posição mais fraca do elenco, provavelmente. Como é que fica esse defensive end? Quem que vai contribuir? Né? E como é que a gente vai jogar nos primeiros 2 jogos sem esses 2 jogadores aí, né? O Irving e o DeMontre Moore. E o que você espera deles também, né? Se você acha que esses jogadores aí vão ficar no elenco mesmo com a suspensão, e o que eles podem acrescentar quando eles voltarem pro time?
O DeMontre Moore eu achava que seria cortado, porque o Cowboys pegou ele achando que ele tinha mudado, porque ele teve um histórico recente de problemas quando ele estava no Giants, acho que quando ele foi pro Miami Dolphins também. Então eu acho que o Cowboys, eu acharia que eles iam cortar, mas aparentemente o Cowboys já sabia que ele poderia ser suspenso quando contratou. Então eu acho que o Cowboys tendo noção disso antes de contratar significa que o Cowboys vai querer manter ele enquanto ele fica suspenso. O David Irving realmente eu acho que vai fazer muita falta, e eu acho que realmente nesse momento ele até pediu desculpa, falou que a culpa foi dele, mas parece que foi um erro do laboratório de manipulação. Teve um... É uma história meio obscura aí em relação a esse doping dele. Pareceu um pouco a história do Skendrick, que também foi uma história meio esquisita. Que Skendrick foi suspenso em 2014 por alguns jogos. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele realmente vai fazer... vai realmente impactar negativamente. O Moore, eu acho que poderia fazer a função que o Jack Crawford estava fazendo ano passado. Mas eu acho que o Cowboys ficaria bem servido com o DeMarcus Lawrence, o Taco Charlton, o Maioa. E eu acho que o Tyrone Crawford vai ficar uns jogos aí como defensive end. E aí no interior da linha vai ficar o Malik Collins, o Thornton e os outros jogadores aí que do elenco.
Eu tenho uma expectativa até que razoável em relação ao DeMontre Moore, Plat, porque eu vejo como um jogador explosivo. É que o Cowboys não tem esse jogador explosivo rápido que consiga dar a volta no tackle. É um jogador que não teve uma grande carreira depois de ser draftado, acho que no terceiro round pelo New York Giants, mas é um cara que teve bons jogos aí no Seattle Seahawks no ano passado. É um cara que acho que apresenta alguns atributos físicos que podem ser interessantes como um jogador aí de situações de terceira descida. Né? É um cara assim que é bem explosivo. Eu gosto assim, da velocidade dele, da maneira como ele consegue, né, ser flexível, abaixar o ombro para chegar no quarterback, pegar o ângulo correto. Eu realmente tinha alguma expectativa para ele de que ele pudesse entrar e jogando 15 a 20 snaps por jogo, apresentar muito mais do que o Jack Crawford nesse sentido. Lógico que não tem. Não, o Jack Crawford é um cara que jogava bem contra a corrida, jogava até de defensive tackle, fazia muitas funções. O DeMontre Moore seria meio que mais um cara de situação mesmo, de terceira descida e de passe, mas que eu esperava alguma coisa dele. Você falou do depth aí que a gente ainda tem, mesmo assim, né? Tem o Charles Tepper voltando, que você acabou anunciando ele, que é um cara que a gente ainda também é uma incógnita, né? É um cara que jogava numa 3-4 no college, perdeu temporada de calor inteira, inclusive o training camp, então ele é praticamente um rookie esse ano também. O Taco Charlton é um calor, apesar de ser uma escolha de primeira rodada, também não é uma garantia. Né? O Maioa foi bem no ano passado, estava crescendo, e o DeMarcus Lawrence... Quero a sua opinião dele daqui a pouco, mas pra mim é de novo o X-Factor dessa linha defensiva, porque é um cara que tem potencial, um cara que em 2015 parecia que tava tudo dando certo pra ele, que ele teve 8 sacks, 7 nos últimos 8 jogos, jogando bem, evoluindo, progredindo, e daí ano passado teve a lesão, teve a suspensão, e isso atrapalhou muito ele. Quem sabe agora que é o ano de contrato dele, ele possa estourar de novo, ter seus 8, 10 sacks. É um cara que eu acho que pode ser fundamental. só antes de você falar do DeMarcus Lawrence, que eu quero que você comente sobre isso, Plot. Se o Tyrone Crawford ficar na posição de defensive end, pra mim, né, aí esquece. Daí você tá jogando no lixo os 8 milhões por ano que você pagou pra ele. Porque, cara, como defensive end, ele não tem agilidade, ele não tem velocidade, ele é acima do peso pra um defensive end, ele não consegue dar volta no teco. É um jogador muito limitado como defensive end, ele vai conseguir alguns sacks por força, né, de fazer o bull rush, o effort dele também, né, de não desistir, tentar, e quando a jogada, o quarterback demora 4, 5 segundos pra fazer o passe, ele vai chegar, enfim, vai ser um bom jogador contra a corrida, como defesa, muito bom por sinal, mas não vai acrescentar muita coisa. Ele precisa ser defensive tackle, ele precisa voltar pra essa posição, e precisa voltar já, porque se ele fizer todo o training camp como defensive end, dele ficar 2 jogos na temporada regular e daí voltar pra defensive tackle, você não pode esperar muita coisa dele. É um cara que acha que está pegando os 8 milhões jogando no lixo. Porque uma temporada ele foi defensive tackle, aí outra ele foi defensive end, aí agora vai ser defensive end de novo, aí vai ser... E você não dá uma posição pra ele, não dá uma chance dele melhorar, de ele evoluir numa posição. Né? Então, se continuar assim, realmente, infelizmente, eu acho que a gente está jogando o dinheiro do Tyrone Crawford no lixo. Não é o melhor contrato do mundo, mesmo se ele for defensive tackle, não é. Mas, porra, como defensive tackle, ele consegue seus 6, 7 sacks por temporada, ter boas jogadas contra a corrida, chegar no backfield, criar pressão. Como defensive end, infelizmente... Eu acho que ele é bastante limitado, né? Eu espero que o Cowboys volte ele pra defensive tackle. Apesar de a gente ter boas peças, como você falou, o Malik Collins, o Cedric Thornton e também o Stephen Paia. Mas é isso. Fala aí do Mark Lawrence, Plot, antes que eu fique puto aqui sobre o Tyrone Crawford.
Cara, sobre o Crawford, eu já acho que a gente tá praticamente jogando no lixo se ele ficar como defensive tackle também. Porque eu acho que ele não vale o contrato que a gente deu nele. Eu entendo o Cowboys ter dado o contrato pelo... o que ele poderia fazer e tal, mas eu acho que ele não vem merecendo o contrato que tem, e eu acho que eu realmente colocaria esse ano como um divisor de águas também. Olha só, se o Crawford render abaixo mais uma vez desse contrato, eu consideraria cortar ele, porque eu não acho que... Primeiro que a gente tem que ver a situação do cap, obviamente, agora sem o Romo a gente tá com uma situação um pouco mais tranquila. Mas eu acho completamente errado a gente ficar dando 10, 12 milhões por ano por um defensive tackle como o Crawford, que eu não vejo ele como um top 10 da liga. Desculpa. E eu também acho completamente errado mover ele para defensive end. Aí eu acho pior ainda. Porque se ele como defensive tackle já não faz justo, na minha opinião, um contrato de 10 milhões por ano, imagina como defensive end, que é uma posição diferente para ele. E sobre o DeMarcus Lawrence, cara, eu acho que essa temporada a gente vai conseguir ver se ele é um 8 ou se é um 80, porque em 2015 ele foi 80, em 2016 ele foi 8, em 2014 a gente mal viu ele, então a gente não podia ver se ele era 8 ou 80, então eu acho que essa temporada vai ser determinante pra gente ver qual vai ser a dele, se ele pode se mostrar, se ele vai ser o cara pro nosso pass rush daqui pra frente... ou se é um cara que a gente vai poder renovar com um salário não tão alto, ou se é um cara que vai sair e vai ficar rodando outro time, porque eu acho que ele tá perigando aí nessa... Eu acho que ele tá nessa zona aí meio morta. Ele tá precisando mostrar desempenho, porque ele foi uma escolha alta, né? A gente escolheu ele no começo da segunda rodada, a gente trocou uma escolha de segunda e terceira por ele, e se ele voltar a ter uma temporada como a de 2016, eu acho que ele não vai fazer juízo ao investimento, não.
E vamos deixar a discussão do Tyrone Crawford para outro dia, porque se a gente começar a falar aqui, a gente vai se alongar, né? É um jogador que eu gosto, mas que eu também não acho que não tem, com certeza não tem valido o contrato que deram pra ele. Só que eu acho que ele poderia ser mil vezes mais útil como defensive tackle, e até, quem sabe, valer o contrato, né? Porque os defensive tackles que são os tops ganham o dobro do que ele. Então, sei lá, vamos deixar pra outro dia isso. Em relação ao DeMarcus Lawrence, eu concordo, cara. É a temporada do vamos ver realmente, porque se não for agora, não vai ser nunca, que ele tá com uma intertemporada inteira saudável. Né, vai ter o training camp completo, pré-temporada. Vamos ver se ele consegue ficar saudável, cara. Eu aposto bastante nele, né? Porque eu falo, cara, que em 2015 ele foi realmente um jogador muito bom. Não foram 8 sacks quaisquer, assim. Foram ótimas jogadas. Teve um jogo contra o New York Jets que eu lembro muito bem que ele teve sack, teve 2, 3 sacks pra perda de jardas, sendo que acho que 2 deles foram em quarta descida. Então foi uma temporada muito boa dele. Vamos esperar que ele consiga repetir. Vamos então falar, Plat, da pré-temporada do Cowboys, né? O Cowboys abre a pré-temporada aí com o jogo do Hall da Fama contra o Arizona Cardinals. O jogo é quinta-feira, 21 horas, no horário de Brasília, na ESPN Transmite. É o jogo do Hall da Fama que o Cowboys vai jogar pelo Jerry Jones, está sendo induzido aí ao Hall da Fama. Induzido, né? Induzido. É, qual que é a palavra, Plat? Introduzido, é isso? Introduzido ao Hall da Fama. E é um jogo que é um jogo bacana e tudo mais, mas é um jogo que às vezes não é bom jogar, né? Porque você já tem 4 jogos de pré-temporada, já é um processo cansativo e ter um quinto jogo às vezes não é bom. Eu acho que o time jogasse o jogo da Hall da Fama, não, tinha que ter um jogo de pré-temporada a menos, né? Mas enfim, fala o que esperar desse jogo, Plat. Como é que você acha que o Cowboys vai pra campo e o que você pensa aí desse jogo do Hall da Fama?
Cara, se a gente tivesse esse jogo e não jogasse a última semana da pré-temporada, eu aceitava numa boa. Acho que seria ótimo pra gente, mas 5 jogos de pré-temporada é muito. Óbvio que vai ser ótimo pra matar a saudade. Pô, Dallas Cowboys em campo. São quase 8 meses sem Dallas Cowboys. A gente vai sentir aquele gostinho, né? Pô, finalmente e tal. Mas vão ser só a primeira campanha, basicamente. Porque aí... Porque o Cowboys já vai começar, vai entrar em campo basicamente só com reserva. E depois da primeira campanha vão entrar os reservas do reserva. Então a gente vai começar a ver aqueles jogadores que a gente, cara, nenhum deles vai estar em campo, nenhum deles vai estar no elenco em setembro. Então não vale ficar vivendo esse jogo até o fim. Não faz muito sentido. Então a gente vai ficar perdendo tempo assistindo porque a gente realmente é fã e quer matar a saudade. Mas eu acho que é um jogo praticamente inútil. Eu recomendo a todos assistirem para matar a saudade, mas não é um jogo que a gente pode tirar muita coisa. No máximo, a gente pode avaliar um jogador ou outro, como a gente estava falando no começo do podcast, para ver quem vai fazer parte do elenco. Mas tirando isso, tem muita pouca coisa para você tirar de proveito de um jogo de pré-temporada.
É, e além disso, alguns jogadores que eu gostaria de ver em campo já não vão estar. O Chaz Green, que é um cara que eu tô curioso pra ver, né, na posição de guard, também provavelmente ia jogar aí como tackle em algumas séries. O Ryan Switzer também não deve jogar. O Jordan Lewis também já machucou, não deve jogar. São jogadores aí que seria interessante assistir e que a gente já não vai ter essa oportunidade, né, mas ainda tem bastante coisa pra ver, né. Vamos ver aí os calouros aí na defesa, o Chidobe Awuzie, o Xavier Woods. Quero ver o Jalen Smith, né, a gente não falou ainda dele, vai ser a primeira oportunidade. Vamos ver se ele vai colocar ele pra jogar, talvez não coloquem também. Né, eu gostaria que falasse um pouquinho do Jalen daqui a pouco também. Mas é isso, vamos ver o Charles Tepper, que é um jogador que eu tô curioso pra ver, Rico Gathers. Tem algumas peças aí bacanas pra ver. Infelizmente, né, sei lá, a gente não tem um depth de quarterback muito bom, então talvez não dê pra que a gente tenha, sei lá, porque assim, não adianta nada você ter bons jogadores ali no teu segundo ou terceiro time, mas que você não tem um quarterback que consiga executar. O Dak Prescott deve jogar, o Kellen Moore deve jogar uma ou dois drives. Aí você vai colocar quem? Provavelmente o Luke McCown, acho que não vai jogar porque não, acabou de chegar. Você vai colocar o Cooper Rush pra jogar aí 2 quartos e meio, 3 quartos. Vamos ver o que ele consegue fazer, mas, né, se a gente conseguir tirar um pouquinho de proveito aí desses wide receivers, eu acho bastante interessante ter o Andy Jones, Noah Brown. Vamos ver se o Bryce Butler joga um pouquinho também, o Rico Gathers, como eu falei. Enfim, talvez a gente consiga ver algumas coisas legais aí nessa partida. Mas assim, dos jogos para a temporada é com certeza o pior. Né, o time não tá pronto, nenhum titular vai, tipo, importante vai jogar. Não espere Sean Lee em campo, Orlando Scandrick, acho que nem Tyron Crawford, Marcus Lawrence, Dak, Witten, Dez. Quem mais, Plot?
Cara,
talvez o Tyron Smith, não sei.
No treino dessa segunda-feira, 6 titulares não jogaram, não treinaram. E provavelmente não vão jogar quinta-feira, né? O Witten, o Dez, o Sean Lee, o Tyron Crawford, o Scandrick e o Tyron Smith. Então, esses eu acho que já são certos que não joguem. Então, ainda mais você vai ver, o Cowboys não vai colocar o Zeke nem o Dak pra jogar. E eu duvido que talvez o Frederick jogue alguma coisa, o Zach Martin, mas...
É um drive no máximo.
É, exatamente. Mas nada de, vai ficar, sei lá, o primeiro tempo inteiro. Você só pode esperar alguma coisa dos titulares no terceiro jogo da pré-temporada, no segundo, e olhe lá.
Cara, no primeiro jogo da pré-temporada, os titulares vão jogar no máximo um drive também. Né? Então, pra você ver, né, nesse jogo vão jogar menos ainda. E aí no segundo jogo, aí sim, uns dois, três drives, daí no terceiro, quase o primeiro tempo inteiro. Mas é isso, é pra ver mais alguns jogadores. E eu falei, perguntar pra você, Plat, o que você espera do Jalen Smith, né? Foi bacana ver ele em pads e tudo mais. Mas você acha que ele vai ter uma boa temporada? Como que você projeta aí o ano do Jalen Smith?
Cara, você vendo os vídeos dele treinando, às vezes dá a impressão de que ele não teve nenhum problema. Porque ele tá correndo numa boa. Eu acho que ele falta pegar uma confiançazinha ou outra. A gente tem que ver como é que ele tá tacleando, né? Porque a gente, em treino, a gente não sabe como é que ele tá. Mas eu tenho esperança nele. Eu não acho que ele vai chegar e vai ser aquele linebacker explosivo, vai ser um Luke Kuechly, um outro Sean Lee ali na nossa defesa. Mas se ele for um cara no meio termo entre o Sean Lee e o Anthony Hitchens, sei lá, com pelo menos um titular ok assim, eu acho que já tá ótimo. Eu, pra quem era um jogador que podia nunca mais jogar futebol americano e tá treinando bem, então é uma coisa que a gente já se impressiona, né? Eu acho que é possível que ele nem comece como titular assim no começo. Eu acho que o Cowboys pode ir colocando ele aos poucos, não esforçando, né? Até porque foi uma lesão muito grave. Mas ele já tá treinando com toda a proteção de forma consecutiva, né? Foi a última vez que ele treinou mais de um dia com dois... Com equipamento de proteção, foi no college, ele já tá voltando a treinar. Então é uma coisa que deixa a gente esperançoso. Eu acho que a gente pode esperar boas coisas dele, sim. Eu acho que ele já mostrou força de vontade, ele já mostrou empenho em jogar. E o Cowboys foi o time que acreditou nele, então acho que isso motiva ainda mais o jogador a querer melhorar, a querer dar o máximo. E qualidade ele tem. Então acho que ele tem tudo pra voltar. Vamos ver se ele vai conseguir realmente colocar as peças no lugar e conseguir adaptar seu jogo do college para o profissional e superando essa lesão ainda por cima.
É, assim, na minha visão, enquanto você não vê ele fazendo, dando um tackle e levantando para a próxima jogada, e jogando a próxima jogada, e fazendo outro tackle, e, entende? Assim, ele não tem uma sequência de lances, né, de contato, e um jogo completo, e depois, né, jogar num domingo, e depois no outro domingo, e assim, falou, tem contato, tem pad, tem tudo, mas não é um jogo de verdade, não é aquele contato, aquela fisicalidade toda, né? Então, vamos ver, né, quando isso acontecer, se o primeiro tackle que ele dá, ele vai conseguir levantar e dar o segundo. Eu, sinceramente, não espero grandes coisas dele esse ano. Eu acho que ele vai ser um reserva, que vai entrar em algumas situações, talvez, né, vá melhorando durante a temporada, ganhando mais espaço. Mas eu espero bastante coisa dele pro ano que vem, né? Antes, como você falou, a gente ouvia a notícia que ele talvez não jogasse. Agora a gente já ouve até um tempo de recuperação completa dele do nervo, de 6 a 9 meses, né? Então, pô, se você tem um tempo de recuperação, significa que o nervo tá evoluindo, tá progredindo, e que daqui menos de um ano vai estar 100%, né? O nervo vai ter regenerado completamente, vai ter voltado a ter sensibilidade, a ter movimento. Então, né, se isso acontecer, aí eu espero boas coisas dele, né, porque ele era um grande jogador no college. Agora, até isso acontecer, enquanto ele estiver lidando com essa lesão e voltando aos poucos, eu prefiro não ter criado grandes expectativas, né? Mas, Plat, só para terminar, vamos falar quem que tá se destacando, quem você tem acompanhado, que vi se destacando. Né, você falou do Jalen Smith, eu tenho visto o Anthony Hitchens como um cara que tá jogando muito bem, é um cara que eu espero boas coisas essa temporada, né? Tenho visto muitas coisas do Byron Jones, também é um jogador que porra, se der aquele passo pra frente, pode fazer a diferença na defesa esse ano, né? E tem treinado muito bem. Quem que você tem visto além desses dois aí, Plat, que tem se destacado nos treinos até agora?
Cara, eu vi que o Taco Charlton, ele tinha começado meio devagar, mas estava começando a impressionar. Eu acho que, como ele sendo um jogador de primeira rodada, ele pode ser um jogador que pode impactar pra gente, né? É um jogador que a gente deposita esperanças. Eu acho que não só ele, o Xavier Woods é um jogador que tava bem. Eu acho que da nossa defesa a gente tem muitos jogadores que são boas promessas. E eu acho que a gente teve um draft muito bom, pra falar a verdade. Eu acho que a gente tá realmente bem servido entre os jogadores. E acho que a gente pode realmente fazer a diferença entre eles. Eu acho que minha única dúvida em relação a esse time, minha maior dúvida no caso, seria envolvendo o Deck. Será que ele vai mesmo manter o nível da primeira temporada? Será que ele não vai ter uma queda de desempenho? Será que ele vai conseguir manter o alto nível? Não vai ser igual outros quarterbacks, só tiveram o primeiro ano em alto nível e depois caíram? Eu, sinceramente, acredito que o Deck não seja o tipo de jogador que vá cair de desempenho do segundo ano e assim em diante, por alguns motivos. Só que eu acho que isso a gente pode deixar para outro podcast, porque eu posso ficar uma hora falando sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ainda ficaria uma dúvida em relação a isso, porque a gente depende muito da qualidade do Deck. Então, ele tá bem nos treinos, né? Isso é ótimo. Então, acho que a gente tem que, pelo menos, botar fé nele, né? Já que, bem ou mal, a nossa esperança tá toda depositada nele.
O Deck é um cara que no ano passado ficou, sei lá... Ele não teve uma boa off-season, né? Pegou todo mundo surpresa a temporada que ele teve, porque ninguém esperava depois dos OTAs, do minicamp, do training camp dele. Todo mundo falava, ó, ele tá perdido, ó, ele não tá indo muito bem, não sei o quê. E meio que ficou caracterizado que ele é um gamer, né? Aquele cara que chega no jogo e joga e executa. E esse ano falo que ele tá muito melhor do que no ano passado nos treinamentos, né? Ele evoluiu também nessa categoria. Vamos ver se ele consegue também nos jogos, né? Porque a gente descobriu que o Deck era o Deck, começou, né, a ver no primeiro jogo de pré-temporada passado contra o Los Angeles Rams, que ele fez uma partida muito boa. E aí que ele começou, né, a chamar a atenção de todo mundo. Então vamos ver como é que vai ser nesse ano, se melhorando nos treinamentos, ele consegue também melhorar no campo. Talvez os números não sejam tão bons, né? 4 interceptações é muito difícil ele repetir, o rating dele quase 110. Mas vamos torcer para que ele consiga evoluir, né? Ou pelo menos manter o nível de crescimento que ele vinha tendo no ano passado. Só para fechar, se você quiser destacar mais alguma coisa, Platy, eu gostaria de destacar também a mudança do Leo Collins para right tackle, né? Que parece que tá treinando muito bem também na função, tem se dado bem ali como right tackle e provavelmente vai ficar por ali. E eu queria falar do Anthony Brown também, que é um jogador que eu gosto muito e acho que é um cara que pode surpreender muita gente essa temporada. Eu espero que ele possa, né, se consolidar como um dos bons corners da NFL esse ano. E também é um cara que vem treinando bem. E, na minha opinião, ele é o melhor corner do Cowboys no elenco. Né? Posso estar errado. Se eu tiver errado, eu admito daqui pra frente. Mas é um cara que eu realmente espero que no fim da temporada vai ser conhecido na liga. E todo mundo fala na classe do ano passado do Deck, do Zeke. Também do Malik Collins, que foi um dos líderes aí entre calouros em sacks, né? Acho que teve 5 ou 6. Mas pouca gente fala do Anthony Brown. E eu acho que ele é um cara que pode fazer a diferença nesse time. Pode ser um jogador aí que tem um crescimento bom do primeiro pro segundo ano. E vamos ver. É um cara que eu deposito aí uma boa esperança. Tem mais alguém aí, Plot?
Cara, eu concordo com você, com o Anthony Brown, e vou falar de outro jogador. Eu vou falar do Jeff Heath, que eu acho que é o jogador que tá na situação de dar um passo na carreira, né? Porque ele chegou no time para ser um jogador de time de especialistas ali, não fazer muito... não ter uma função muito importante. Foi jogado na fogueira em 2013, entrou como titular em alguns jogos, jogou mal pra caramba, até porque ele era undrafted, não tinha nem como ele jogar bem na situação que ele estava. E aos poucos ele foi conquistando espaço. E no último jogo dos playoffs, né, na temporada passada, ele realmente teve 2 interceptações no Aaron Rodgers, né, uma não valeu, mas acabou jogando muito. E o Cowboys viu nele uma capacidade tão grande para ser titular que acabou não forçando tanto a manutenção do Church, né? Preferiu, ao invés de pagar 5 milhões por ano no Church, vamos manter o Jeff Heath aqui, manter ele como titular e trazer um cara no draft para ser reserva e, quem sabe, evoluir para ser um titular no futuro, que eu acho que vai ser o Xavier Woods daqui a alguns anos. Então, o Jeff Heath é um cara que eu espero que evolua. Eu não sei se ele tá pronto ainda, eu espero que esteja, mas é um cara que eu acho que o voto de confiança ele merece ter, pelo menos pelo caminho que ele fez ao longo desses últimos anos, por ter aguentado calado uma quantidade enorme de críticas e por ter, pelo menos nesse, né, ter feito muito bem esse papel enquanto esteve em campo, conseguiu bastante turnovers com pouca quantidade de snaps que teve. Teve um bom trabalho no time de especialistas, então eu acho que ele mereceu esse voto de confiança e agora ele, como titular, vai ter um papel ainda mais importante na defesa e eu acho que ele vai ter que se mostrar pronto pro trabalho.
É, realmente, o Jeff Fisher é um cara que vai ser titular do Dallas Cowboys, a gente pode falar isso com bastante confiança e que vai ter que crescer, né? Porque vai deixar de ser um jogador que jogava aí entre 10, 15 snaps por jogo para jogar aí 50, 60 snaps, né? E provavelmente meio que deixar um pouquinho de lado a função aí de ser um dos melhores jogadores special teams do Cowboys. O Cowboys vai ter que achar outros jogadores para essa função. Plat, acho que é isso, né? Voltando a frisar, jogo do Hall da Fama, Cowboys contra Arizona Cardinals, 9 horas, horário de Brasília, com transmissão da ESPN. Teremos mais podcasts aí durante a pré-temporada. Acredito que voltamos aí. Pelo menos vamos tentar voltar à nossa rotina semanal de podcasts. E é isso. Temporada chegando, todo mundo animado. Vamos aí ver como é que vai ser a pré-temporada, como é que o time vai, né, evoluindo até chegar à estreia contra o New York Football Giants no dia 10 de setembro, Sunday Night Football. E é isso, Pat. Quer falar mais alguma coisa? Mais algum comentário?
Só para não deixar passar, terminar um podcast sem mencionar isso. Você já tá fazendo os seus mock drafts pro Fantasy?
Não tô, não. Pior que não.
Tá tranquilo pra esse ano?
Cara, você sabe que eu sou o cara das steals do draft, né? Então aí eu já tenho aí um caderninho aí com os nomes preparados pra essa temporada. Vou surpreender, né? Sempre tem aquela escolha ali de quarta rodada que todo mundo fala, ah, foi um reach, não sei o quê. Aí o Melvin Gordon vai lá e bota, né, 20 touchdowns. Então, lógico que eu lidero a temporada regular inteira e caio na primeira rodada dos playoffs, todo mundo sabe disso. Mas sempre tem aquele jogador ali que surpreende, né? Então já tenho meus nomes, não posso falar aqui. Mas vamos ver se eu começo a fazer uns mocks aí. Tem que primeiro criar o post do Fantasy, que já estão me xingando muito por não ter criado, né?
Mas é isso, pelo menos tem um cidadão aqui do Fantasy que vai tentar fazer algumas trocas desvantajosas, né? Mas eu espero que dessa vez ele não consiga. Acho que ele já conquistou o que ele queria e acho que ele não precisa mais tentar forçar aquele tipo de troca, né?
A sujeira acho que tá dentro da pessoa, né, cara? Isso não vai mudar, né? Quem acompanha o podcast sabe de quem a gente tá falando. A gente não quer citar nomes pra não comprometer, né? Mas japonês é assim, né, cara? Sabe como é que é. É isso, Platinho. Fantasy chegando, temporada regular também. Eu tô animado. Acho que é um ano que a gente vai ganhar aí uns 7, 8 jogos.
Tá chegando nosso post prevendo os 16 jogos, hein?
Nossa, velho, é real.
Esse.
Sabe que eu sempre boto um 8-8 ali, né? Um 8-8 acho que é padrão.
Mas é assim, a margem. O Cowboys sempre ganha uns 4 jogos acima da sua previsão. Então.
Tem que ser mais pessimista. Cara, vou ser sincero, que em 2014 eu previ um 6-10 otimista. Otimista, 6-10. A gente ganhou 12, então. Vamos ver se eu não mantenho esse ano alguma coisa parecida com isso. Mas é isso então, né, Platinho? Vamos ficar por aqui. Tá tarde já, né? 12:30, horário de Brasília. Sei que pra quem tá ouvindo isso não faz diferença nenhuma, mas é isso, cara. Um grande abraço pra você, pra todo mundo que nos ouviu. E é isso. Pré-temporada, quinta, 21 horas, ESPN. E contamos com vocês aí durante toda a temporada. Pode contar com a gente no Bustar Brasil, que a gente vai trazer as notícias, podcasts, análises, vídeos, filmes, que for, a gente vai estar trazendo pra vocês aí. Falou, galera, um abraço, até a próxima. Tamo junto e Go Cowboys!
Valeu. Legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.